Vice-presidente da República, General Milton Mourão, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, General?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Tá, muito obrigado por nos atender na Rádio Gaúcha aqui mais uma vez no programa Gaúcha Atualidade. Vice-presidente, nós vamos falar sobre o Plano Amazônia 2021-2022, que foi apresentado nessa semana e pela primeira vez o governo estabelece metas de redução de combate ao desmatamento na Amazônia. E esse assunto está em alta porque é uma pauta mundial, eu diria, a pauta do meio ambiente depois da pandemia, a grande pauta internacional hoje. Quais são as propostas e as garantias que o governo está garantindo para a redução do desmatamento da Amazônia?
Olha, Escola, o que acontece, não é? Nós temos uma meta, que é a nossa obrigação nacionalmente determinada, firmada aí no Acordo de Paris, que é zerarmos o desmatamento ilegal até 2030. Então, hoje, nós estamos com uma faixa aí de 10 a 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano. Né? 10% disso é legal e o restante, 90%, é ilegal, é a minha estimativa, porque são cálculos que as informações não batem muitas vezes. Então, a nossa visão é que nós temos que, daqui até o final da década, em torno de 15 a 20% de redução por ano em relação ao desmatamento ocorrido no período 2019-2020, de modo que a gente consiga chegar ali por 27, 28, já tendo zerado essa questão do desmatamento ilegal.
Por que isso é importante, General? Por que essa meta é importante para não só para o meio ambiente, mas também para o Brasil como exemplo para o mundo?
Olha, dentro do que vem sendo acordado já, e principalmente, né, com o que foi tratado no Acordo de Paris, né, todos os países têm que colocar a sua contribuição para que a mudança climática não atinja o grau de severidade que os cientistas vêm prognosticando. O Brasil é responsável apenas por 3% das emissões, né, no mundo, e a principal fonte dessas emissões no nosso território é o desmatamento. Então, a nossa grande contribuição, diferente dos países industrializados que são responsáveis aí por China, Estados Unidos, Índia, né, são responsáveis por 55%, nós, então, se reduzirmos o desmatamento, nós teremos feito a contribuição do Brasil para que a gente impeça o aumento da temperatura.
Rosane.
Bom dia, General.
O senhor
fala das metas e a gente fica aqui se perguntando de que forma essas metas serão cumpridas. Vai haver um arrocho na fiscalização, uma reestruturação na forma como atua o Ministério do Meio Ambiente? De que forma se conseguirá essa redução?
Olha, Rosane, nós temos que colocar todo o governo atuando. Não pode ser uma responsabilidade única e exclusiva do Ministério do Meio Ambiente, porque ele tem as suas limitações. Então, o que é que nós fizemos inicialmente? Nós selecionamos 11 municípios prioritários, onde hoje acontece 80% do desmatamento. E ali nós vamos concentrar os nossos esforços, utilizando o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, o INCRA, a Agência Nacional de Mineração, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança, as polícias militares dos estados e, obviamente, como um guarda-chuva para tudo isso, podendo ser acionado quando necessário, as Forças Armadas. Mas não é só isso, isso é a operação de comando e controle. Nós temos que, à medida que fomos melhorando a nossa situação orçamentária, fazer a recuperação da capacidade operacional dos órgãos de fiscalização, investir nos sistemas de monitoramento. Nós ainda temos deficiências nos nossos sistemas de monitoramento, investir na bioeconomia para que a população da Amazônia, então, tenha forma de gerar renda e ter renda para si, ter emprego, além de que, obviamente, nós temos que ter uma interação com os demais países vizinhos por meio da organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
Vice-presidente, nessa semana o presidente Bolsonaro enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos fazendo assumindo esse compromisso claro de que até 2030 vai ter uma redução expressiva no desmatamento. Qual é o compromisso do Brasil? Quais são os detalhes? Quais são as repercussões desse compromisso firmado pelo presidente Bolsonaro?
Olha, ainda é cedo para a gente ter essas repercussões, Eu, nesta semana, tive uma videoconferência com a US Chamber of Commerce, né, e nós abordamos esse assunto, então a gente procurando colocar firmemente ali o nosso compromisso, né, em trabalhar para, né, reduzir e chegar ao desmatamento ilegal zero. Hoje, no final da manhã, eu tenho uma reunião com as principais empresas do Reino Unido que têm negócios aqui com o Brasil, então é outra oportunidade de nós salientarmos essa nossa determinação, né? Já tenho tido conversa com o chamado Grupo dos Cinco, que são os embaixadores dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Noruega, da Alemanha e da União Europeia. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para mostrar a nossa determinação e o compromisso do governo do presidente Bolsonaro com essas metas.
General, a gente consegue ver o seu trabalho de gestão, porque quando o senhor foi chamado para liderar o Plano Amazônia, era acho que até era em meio a uma grande discussão sobre o assunto, tinha impasse, tinha polêmica, e vê aí claramente o que o senhor está fazendo, os movimentos que o senhor está fazendo de gestão, de política e até de diplomacia. Ao mesmo tempo, lá no Amazonas, o diretor da Polícia Federal apresenta uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E esse superintendente vai ser afastado. Que recado é esse que o Brasil dá quando um episódio como esse acontece?
Olha, escola, aparentemente, né, pode ser uma situação desfavorável, né? Eu até hoje de manhã conversei com alguns colegas de vocês aqui na entrada da minha sala e disse a eles que eu tenho confiança, né, nas equipes da Polícia Federal, né, e quem foi designado para substituir o delegado Saraiva continuará a atuar no mesmo diapasão, até porque a Polícia Federal do Amazonas, né, ela desenvolveu uma tecnologia do uso de isótopos para verificar se a madeira procede do local onde está sendo dita ou não. Então esse processo ele vai continuar. E a questão pessoal entre o delegado Saraiva e o ministro Ricardo Salles vai terminar sendo resolvida aí por intermédio de algum processo legal.
Mas a notícia é crime.
O ministro Ricardo Salles, até desde antes daquela reunião histórica em que ele falou em passar a boiada, ele tem um discurso que é contraditório ao que o senhor está defendendo e a essa política de punição e de fiscalização maior na Amazônia. Tem como aplicar esse plano continuando o Ricardo Salles como ministro?
A responsabilidade pela aplicação é minha, não é, Rosane? Eu sou aquele responsável por colocar o stick and carrot aí para que todo mundo trabalhe, né? Então, essa é uma tarefa que o presidente Bolsonaro delegou a mim para coordenar e integrar os esforços dos ministérios, independente das pessoas que ali se encontram, né? Então, passei a minha vida inteira coordenando o trabalho de gente, né? E nunca é fácil, mas é a tarefa que o presidente me deu.
Sim, mas isso oferece alguma resistência, algum problema ao seu trabalho quando um delegado da Polícia Federal apresenta uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, dizendo que ele precisa ser investigado sob suspeita de advocacia administrativa e de atrapalhar a investigação ambiental?
É que essa questão dos madeireiros lá do Pará, eu inclusive já recebi por duas vezes, né, representantes aí desse grupo, né, ela tem algumas nuances que terão que ser dirimidas via justiça, né, via, né, o sistema judicial, porque eles ponderam em relação à apreensão que foi feita e principalmente em relação aos argumentos apresentados pela Polícia Federal. É uma questão de documentação, esse assunto está sendo discutido, né, então eu prefiro aguardar, né, que essa espuma toda que está em cima desse chope baixe para a gente ver qual é a verdade dos fatos.
Tá, mas hoje o senhor coloca a mão no fogo pelo ministro do Meio Ambiente, confia totalmente, acho que ele está bem, está conduzindo bem, está fazendo certo?
Olha, escola, o ministro Ricardo Salles, ele tem uma visão um pouco diferente da minha em algumas coisas, né? Mas ele tem uma, vamos dizer assim, uma determinação em relação à questão da economicidade, né? Em relação àquilo que o Brasil já fez e pode fazer ainda em termos de preservação do nosso território, né? Nós somos um país que tem mais de 60% do território com a vegetação original, e ele considera que as nações que mais poluem, elas têm que pagar isso para a gente, né? Então essa é a grande discussão dele, e eu concordo nesse aspecto com ele.
Há uma pressão, vice-presidente, do Congresso Nacional pelo afastamento do ministro Ricardo Salles, com a ideia de que ele acaba atrapalhando até a própria imagem do Brasil no exterior. O senhor, eu sei que não depende do senhor escolher ou demitir ou contratar ou nomear ministros, mas na sua avaliação, o Congresso tem razão quando pede o afastamento do ministro Salles?
Olha, Rosane, existem muitas pressões, né, em cima do ministro, não é de hoje, né, já de algum tempo. Né? As pressões vêm do setor privado, vêm de parcela do setor político. Né? Mas, por exemplo, o pessoal ligado ao agronegócio não pressiona muito. Né? Tem alguns grupos que pressionam, outros não. E é uma decisão que compete ao presidente Bolsonaro. Né? Eu sempre digo que os ministros são selecionados por ele, né? A Constituição é clara, o presidente governa por meio dos seus ministros. Né? Então, nesse aspecto, na meu ponto de vista, eu tenho que trabalhar com as peças do tabuleiro. E é isso que eu faço.
Nós convidamos o senhor para conversar sobre a Amazônia, mas eu não posso perder a oportunidade, vice-presidente, de lhe perguntar sobre a pandemia também, porque o senhor tem dado bons exemplos de como se deve lidar com esta pandemia, principalmente utilizando aquilo que é conhecido no mundo inteiro como uma fórmula que dá certo, o uso de máscaras e o distanciamento social e a vacina. Qual é a sua avaliação hoje da situação da pandemia no Brasil e a sua expectativa para os próximos meses do que podemos fazer para que a gente saia desse pesadelo?
Olha, Rosane, nós atingimos aí um pico, né, em termos de infectados e, obviamente, aí as lamentáveis mortes que vêm ocorrendo, né? Mas eu vejo que agora a vacinação começa a avançar, né? E ela vai avançar cada vez mais nos próximos dias e no próximo mês, né? Hoje mesmo eu estava vendo, né, alguns comentários de manhã cedo, né, e colocando, por exemplo, aqui no Distrito Federal, aquela população acima dos 75 anos já caiu enormemente a contaminação e óbito, porque essa população já foi vacinada. Né? Então, à medida que nós avançarmos com essa vacinação, com as vacinas sendo efetivamente produzidas, principalmente na Fiocruz, que tem enfrentado problemas, né, nós vamos conseguir vencer isso aí. Até lá, né, a população tem que entender que tem que se proteger, que tem que evitar aglomerações. Eu recomendo muito isso para a juventude. Até falei semana passada, ou foi essa semana mesmo, num evento que teve aí em Porto Alegre, do Fórum da Liberdade, né, que a nossa juventude, o mundo não vai acabar de hoje para amanhã. Se eles deixarem de ir a um baile agora, né, daqui a 6 meses eles irão. Mas então que se protejam agora.
Não, a gente chegou a reproduzir o seu discurso aqui, é muito importante. Aliás, infelizmente, nessa madrugada, mais jovens foram pegos em uma festa clandestina aqui em Porto Alegre. Bom, para encerrar, minha última pergunta, general, enquanto isso, o Senado está abrindo uma CPI para investigar a CPI da Covid, né, que vai ser bastante ampla. Existe alguma preocupação do governo em relação ao que pode ser revelado e ao que pode ser produto de responsabilização dessa CPI?
Olha, escola, a CPI é aquela velha história, né? A gente sabe como começa e nunca sabe como termina, né? Então, abre-se uma caixa de Pandora nisso aí. Então, é óbvio que o governo tem as suas preocupações pela exploração política que pode ser dada em cima, né, dessa discussão. Isso vai servir de palanque para muita gente, né? Mas eu julgo que, principalmente, o ministro da Saúde, que saiu, o Eduardo Pazuello, que é muito criticado, ele deve ter se preparado e está assessorando aí o presidente Bolsonaro para apresentarem, vamos dizer assim, as suas razões de defesa em relação àquilo que vai ser, vamos dizer, investigado pela CPI.
Tem algum ponto que o senhor considera que o governo tenha falhado no combate à pandemia?
Olha, escola, eu tenho respondido, né, sempre que eu julgo que nós temos que ter uma comunicação mais eficiente, né, junto à população como um todo, né, e de modo que a população entendesse a gravidade, né, dessa doença. Né? E, ao mesmo tempo, a curva, né, da economia, a curva social, que foi a questão das linhas de crédito aberta, do auxílio que foi emergencial, que foi pago, ele deveria ter sido prolongado. Né? Nós tínhamos que ter entendido que a pandemia iria prosseguir, não ia terminar em 31 de dezembro do ano passado, para que a gente conseguisse manter, né, essas duas curvas na situação mais favorável possível. Tá.
General, mais alguma questão, Rosane?
Eu queria só que, como o senhor falou dessas medidas preventivas e está reconhecendo o erro da comunicação, mas até que ponto influenciou o mau exemplo dado não só pelo presidente da República, mas como por vários ministros que promoveram aglomerações e que circularam pelo país não usando máscara e defendendo medicamentos sem eficácia comprovada?
Olha, Rosane, eu entendo aí a sua preocupação, a sua pergunta, mas você lembra que eu sou vice-presidente do presidente Bolsonaro, né? Então, não compete a mim tecer esse tipo de crítica, que para mim é deslealdade. O que eu tenho que falar a esse respeito, eu falo intramuros.
Vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha mais uma vez nessa manhã. Ah, e parabéns antecipado aí pelo Dia do Exército, na próxima segunda-feira, 373 anos, se não me falha a memória, 373.
Isso é aí, isso, né? 373.
Isso aí.
373.
Tá bom. Tá bom.
Muito obrigado, escola, muito obrigado, Rosane, e a todos os meus amigos e amigas aí do Rio Grande do Sul. Fraterno abraço e bom final de semana, hein?